Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações da soja lá de Chicago. Um dia positivo para a sessão, uma recuperação aí de 7 pontos em relação ao fechamento anterior. Ontem, vocês que acompanharam aqui no Notícias Agrícolas, uma queda bastante acentuada nas cotações. Em alguns momentos da sessão, a gente chegou a ver pressão aí de mais de 20 pontos até nas cotações, mas acabou encerrando ali na casa dos 18 pontos de queda. Recuperamos pelo menos uma parte aí dessa queda de ontem na sessão de hoje, mas por quê? Qual a explicação para essa recuperação? Será que tem novidades no mercado? A tendência mudou? Enfim, perguntas para o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. O Fernando que já está aqui comigo no telão. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que que o mau humor de ontem se desfez hoje, Fernando?
O mercado, Alexandre, o mercado ele está oscilando em função de toda essa incerteza com relação ao acordo da China com os Estados Unidos. Na semana passada, o acordo parecia mais possível, mais palpável. Essa semana já iniciamos com um acordo muito menos provável. Em função do cancelamento de uma sessão de negociação que teria, envolvendo inclusive o vice-presidente Mike Pence nos Estados Unidos. Então, a coisa toda agora parece que vai seguir para uma conversa entre o Xi Jinping e o Trump lá na reunião do G20 na Argentina. Até lá, a coisa vai ficar nesses moldes. Caiu 18 ontem, devolveu 7 hoje, mas você vê que o mercado vem frouxo, vem fraco, vem tendendo um pouquinho para baixo, porque afinal de contas, quem determina o preço na Bolsa de Chicago, em grande parte, é o mercado doméstico americano, né? E todo esse jogo diplomático e comercial, influencia os estoques nos Estados Unidos, porque nós já temos hoje, no cômpito geral acumulado, aí uma redução de 40% do volume exportado dos Estados Unidos, o que mostra uma retaliação direta aos produtores americanos por parte da China. Veio direcionando o canhão da compra para o Brasil, né? Isso, basicamente deu um nível de liquidez excelente, para o produtor rural brasileiro. Nós tivemos os prêmios muito firmes nos últimos meses, né, que se associarmos aí com o câmbio, mesmo que depois da eleição o câmbio tenha cedido um pouco, é um câmbio que na média dos últimos 12 meses é bom. Então mostra que o produtor conseguiu colocar no mercado boa parte de sua soja num bom preço em reais, capitalizou o produtor. E o produtor agora está nesse momento de, bom, quem tem soja, já está com caixa, já está bem, ainda tem milho para vender, ele pode simplesmente sair do mercado quando o prêmio não está no nível que ele tem de expectativa de preço. E é o que está acontecendo, o mercado perdeu o ritmo, mas de uma maneira geral, está sendo uma safra muito boa para o produtor brasileiro, capitalizando em cima dessa conversa entre Estados Unidos e China. E se no G20 não se desatar esse nó, ou pelo menos não se reagendar uma conversa mais rapidamente, nós vamos virar essa safra toda aí com o estoque bem baixo, pelo que tudo indica.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nessa questão do mercado interno, mas olhando o que está acontecendo lá fora, o Fernando, então você acha que o mercado vai continuar nesse ritmo de queda e alta até o G20, no entanto, reduzindo aí o patamar dos preços aos poucos, até ter uma confirmação aí de um possível acordo. Agora, na sua opinião, esse acordo sai? O que que você tem ouvido? O que que você tem visto aí, ô Fernando?
Olhando os movimentos da própria China, ela está vindo muito firme para a América do Sul. É claro que ela não pode dispor de soja americana. Se ela deslocar toda a demanda dela para Brasil e Argentina, e se Brasil e Argentina colherem bem a safra e tal, mesmo assim a China vai depender em torno de 15, por cento da safra americana, 15 a 20%. É claro que é um desastre para o produtor americano, porque ele vai ter que redirecionar todo o seu volume, toda a sua área aí excedente para milho, vai encharcar o mercado de milho, né? Haja etanol de milho, e isso tudo vai gerando uma série de distorções no mercado nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma dor de cabeça grande o Trump acabou arrumando para o produtor americano, que foi um dos grandes eleitores dele, né?
E essa dependência de 15% a 20% que você calcula aí que a China tenha da soja americana, já computando essa possível redução da demanda chinesa que vem acontecendo, ou pelo menos vem sendo projetada?
Sim, né? Nessa linha aqui que já há uma redução aí em torno de 40% do que foi exportado dos Estados Unidos para a China nos últimos meses, já pós-colheita da safra passada, né, no período pré-colheita dessa, já é um sinal claro de que a China está deslocando a sua demanda e o prêmio firme aqui no Brasil, e Argentina também, isso indicativo de que a demanda é firme nos portos do hemisfério sul, né? Então, é uma estratégia. Você vê que é uma coisa ordenada, é uma coisa consolidada. Não é porque a soja brasileira tem mais qualidade, porque os Estados Unidos colheu mal. Há um direcionamento comercial intencional para o nosso lado aqui.
Mas existe uma tendência da China reduzir essa demanda nessa próxima safra, nesse próximo período. Você acredita que isso pode acontecer efetivamente ou é blefe por enquanto, Fernando?
Eu acho que eles podem, né, incentivar mais, por exemplo, exportadores como o Rússia, Ucrânia, que estão lá perto. É claro que a Ucrânia não tem condição de contrapor o volume brasileiro, ou desculpa, Estados Unidos, etc. e tal. A Ucrânia hoje produz 5, 6 milhões de toneladas, 4 milhões de toneladas, se não me engano. Mas acontece que eles têm solo bom e estão muito perto. Basta dinheiro. Se você botar dinheiro, e a Ucrânia está quebrada hoje porque ela entrou em default o ano retrasado, né? Ela está em moratória. Então a Ucrânia tem uma dificuldade enorme de expandir sua produção por falta de recurso. Nada impede da própria China fazer uma estratégia de médio e longo prazo, incentivando a produção de soja e canola, na Ucrânia, de maneira a se abastecer de farelo proteico lá e óleo. Da mesma forma, a Rússia é uma opção de produção de canola. Então, a China está se mexendo para buscar alternativas de proteína vegetal. Claro que não é uma coisa tão rápida. A princípio, ela está deslocando o quê? Toda a demanda para o Brasil, para a Argentina. Mas é notório que os movimentos da China é de buscar alternativas a diminuir a concentração. A primeira estratégia dela, a princípio, era produzir na África, Moçambique, outras áreas da África, mas é um processo lento. Isso eles não conseguem converter aqueles solos que são muito parecidos com o nosso solo de cerrado em áreas produtivas. A gente sabe que o gaúcho saiu do Rio Grande do Sul, o paranaense, o catarinense saíram do sul para plantar no Mato Grosso e transformaram o Mato Grosso no que ele é depois de quase 30 anos, 40 anos de atividade, sendo que quem senta em cima do trator é o produtor rural, não é um sitiante local que é mal treinado, mal instruído, mal alimentado até e monta num trator para produzir. Na verdade, o cerrado nosso é um fenômeno a ser copiado para a África em várias localidades. Ocorre que a China não conseguiu replicar isso. Além do que a capacidade da mão de obra é um aspecto, os produtores, as pessoas que vieram do sul já tinham experiência, em boa parte já tinham experiência em lavoura, ainda tem uma Embrapa, ou uma Fundação IMT, enfim, vários esforços tecnológicos de adequar as culturas ao solo e as condições produtivas, né? Então, a China não conseguiu fazer a África produzir. Ficou dependente do Brasil, Argentina e Estados Unidos, E hoje vai buscar possibilidades ali, com certeza vai pôr mais esforço na África, vai tentar potencializar a Ucrânia, atrair mais volume da Rússia, enfim, outros fornecedores ali no leste europeu, de maneira que vai tentar montar uma coxa de retalho aí mais complexa, mais difícil, porém eles estão correndo atrás de ter a segurança alimentar deles mantida, né?
Agora, o mercado, então, na sua opinião, principalmente o de Chicago, ele deve continuar se agarrando aí a essa expectativa de acordo comercial.
Sim, porque o maior elemento aqui agora nos Estados Unidos é estoque, né? E na medida que você tem uma perspectiva de virar o ano agrícola deles com estoque grande, isso sem dúvida vai refletir em Chicago. Não tem como. Chicago, de novo, é uma bolsa doméstica, então ela vai refletir aspectos domésticos de sobra de produto, e isso com certeza vai pesar. É claro que no momento ainda existe essa possibilidade, existe um esforço diplomático. Ocorre que o vice-presidente Mike Pence colocou lá que os americanos estariam inflexíveis em relação à sua tributação, salvo se a China se movesse na direção de também dar contrapartidas em outros segmentos. Enfim, contribuísse para um maior equilíbrio da balança comercial americana com a China. Os chineses, por sua via, já disseram que não vão se mover. Então, na retórica, eu diria para você, Alexander, que a coisa está distante de ser resolvida. Enquanto isso, a caravana passa. Enquanto isso, o produtor rural brasileiro tem a oportunidade de vender com bons prêmios, bom preço. Talvez o ano que vem não seja um ano tão bom. É bom o produtor tomar um pouco de cuidado, porque isso aqui parece uma água represada, né? Aquela coisa de, bom, existe um movimento artificial, né? Onde o brasileiro está se beneficiando com prêmios e tudo mais, que uma canetada seria suficiente para reverter esse cenário favorável aí.
Pois é, isso que nesse ponto que eu queria tocar com você. Um possível acordo que aconteça. Obviamente a gente não conhece os termos, pode vir meio acordo, pode vir, enfim, um acordo muito bom. Mas de qualquer forma, um acordo acontecendo muda muito, para o produtor brasileiro, Fernando?
Um acordo muito bom poderia mudar bem os prêmios e poderia ter o Chicago mais firme, claro, mas com prêmios bem mais modestos para o produtor brasileiro nos meses adiante.
Ah, é? E isso, no final das contas, poderia significar preços menores para o produtor?
Se você considerar que o Brasil vai ter que respeitar aquela tabela de frete que foi negociada, nós teríamos aí prêmios no Porto um pouco mais modestos, talvez. Mesmo com o Chicago um pouco melhor, no final o preço para o produtor cairia, né? Então, porque você teria o impacto do frete, eventualmente os primeiros meses do governo Bolsonaro dando uma resposta interessante para o mercado financeiro. É claro que nós temos uma contrapartida interessante, várias empresas anunciaram aí a entrada de capital, a Toyota vai investir aqui na fábrica de Indaiatuba, outras montadoras já têm pacotes aí para produzir novas linhas de veículos aqui no Brasil, outros segmentos da indústria. Enfim, se entrar um volume grande de dólares aí no primeiro semestre de 2019, nós podemos ver o dólar cair também. Então, nós teríamos aí um efeito conjunto, que seria uma negociação com a China, poderia arrefecer esses prêmios no campo, no porto, ao passo que uma safra boa, pelo jeito que nós estamos vendo aí, vai pressionar o frete provavelmente na direção daquela tabela, que foi, né, a última tabela que foi aprovada. Nós teríamos aí um impacto muito forte do preço da soja na origem.
Mas daí, diante desse cenário, é possível dar alguma orientação para o produtor nesse momento, se é hora de vender, se não é, enfim.
Ah, é muito difícil por conta desse elemento que é imprevisível, que é o status dessa conversa entre Estados Unidos e China.
E que pode
A
mudar
minha
tudo dependendo do posicionamento, né?
Sem dúvida, sem dúvida. As outras coisas são mais previsíveis. Eu acho que talvez a gente tenha. Nós temos dois elementos para o câmbio, né? Nós temos a taxa de juros dos Estados Unidos, que tudo indica vai seguir subindo, e do lado de cá, a possibilidade de entrada forte de dinheiro aqui no Brasil, né? Por outro lado, o Guedes já indicou que ele vai tentar, trabalhar um pouco melhor essa questão de carregar um volume muito grande de reservas em dólar, porque essas reservas têm custo para o país, e acima de um determinado valor, ela não agrega mais nada em termos de rating soberano para o país. Então, ele também pode querer desovar essa parte dessa reserva, e isso tudo poderia pressionar o dólar, prejudicando um pouco a pauta de exportação. Então, assim, são todas bolas que estão circulando. Que jogam um grau de incerteza muito grande em cima da safra 19, para algodão, para soja e para milho, mas principalmente para soja.
Então tá, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Com os atuais preços praticados hoje, mesmo que longe dos melhores níveis do ano, o produtor ainda tem renda, Fernando?
Olha, depende muito da condição de onde ele produz e como. Se ele é um arrendatário, se ele é um proprietário, tudo isso faz conta. Se ele está no Paraná, se ele está no Mato Grosso. Eu diria para você que boa parte dos produtores, eu diria que 80, 90% dos produtores, ainda estão acima da linha d'água. Ou seja, se tiver uma produtividade normal, devem fazer dinheiro, devem ganhar dinheiro com os preços atuais até de venda no mercado futuro. O que eu sempre defendo aqui é que o produtor não pode se pautar no preço presente ou no passado de curto prazo e olhar para frente e dizer que isso é a realidade para 2019, né? Olhando todas as perspectivas que nós temos aqui, do lado de lá, uma questão autista que é a taxa de juros americana que pode jogar o dólar para cima. Do lado de cá, um governo novo que tem uma visão de câmbio mais liberal, também tem uma visão sobre reservas cambiais que é bastante técnica e é interessante, porque realmente nossas reservas estão ficando muito caras para carregar. Um governo que eventualmente pode sair já nos primeiros meses com boas soluções. O mercado já recebeu bem o Castelo Branco para Petrobras. O time da economia que está sendo montado está sendo muito bem visto. E isso daí pode ser. A questão é como é que o Congresso vai se comportar em relação às primeiras medidas que o governo vai tentar passar lá no Congresso. Mas, de qualquer forma, não vemos uma instabilidade a princípio. Então, a possibilidade de vermos um câmbio estourar no mercado tá a princípio afastada. Então, o produtor tem que tomar muita cautela, eu partilharia a venda, mesmo que a margem está abaixo da expectativa, o produtor tem que olhar para a sua história e não para o passado recente. Ele tem que olhar e falar: poxa, uma margem de 15% é boa para mim, uma operacional, 15, 20, então eu já vou vendendo um pouco adiante, vou tentar aproveitar um pouco mais os prêmios que, mesmo para o futuro, ainda estão razoáveis. Tentar já ir travando um pouco, porque travando, eu digo travando até em reais, porque tem muita bola rodando aí. É difícil para a gente que está aqui acompanhando certos números, macroeconomias, indicações do time econômico, olhando todas as perspectivas, né, que a gente vê muita informação aqui, está difícil de delinear uma safra 2019 em termos de resultado. Claro que a gente faz esse exercício todo dia, por causa da plataforma de crédito nossa, Agrométrica. Agora, a gente realmente tem aí um horizonte nebuloso. Eu diria nebuloso, mas com mais tendências
positivas.
Positivas do que negativas. Eu só acho que o produtor não deve se pautar só no otimismo. Ele tem que, como empresário que é, ele tem que olhar também as possibilidades de revés.
Muito bem.
Porque elas existem.
Agora, você falou dessa questão da participação, mas o contrário também é verdadeiro? O comprador está disposto a comprar nesse momento ou ele tem essas mesmas dúvidas do produtor aí na hora de fazer a sua aquisição, Fernando? Porque uma coisa é ter disposição de vender, outra coisa é ter para quem vender, né?
Olha, Alexandre, a dúvida do comprador, ela praticamente reside na questão do frete.
Ah, é?
É, porque todo o resto ele consegue travar. Ele consegue travar o prêmio, ele consegue travar Chicago, ele consegue travar o câmbio, ele não consegue segurar o frete caminhoneiro. Esse é o elemento de dúvida da trading. Então, quanto mais distante tiver esse embarque da soja para ele, mais conservador ele tem que estar em relação a essa questão. Por exemplo, vamos supor que por conta do mercado não estar aplicando a tabela, ou amanhã pode ocorrer uma paralisação, alguma coisa assim, e gato escaldado tem medo de água fria. E as trades perderam muito dinheiro esse ano. As empresas de fertilizante idem, com embarques que foram feitos com frete absolutamente fora do orçamento.
É, isso é verdade. Enfim, temos ainda muitas perguntas a serem respondidas, mas que à medida que elas forem respondidas, o posicionamento do produtor é importante. Certo, Fernando?
Eu diria para você que com 30 anos de experiência nesse mercado, eu nunca vi uma... Nós não temos nenhum problema a princípio de clima ou produtividade à vista, mas eu nunca vi uma safra tão complexa, com tantas coisas que estão aí combinando, né? Presidente novo, Congresso renovado, uma reserva cambial extraordinária, com equipe econômica liberal, uma briga comercial entre China e Estados Unidos, a tabela do frete, tudo isso numa equação que é realmente difícil de se fazer.
E o resultado disso tudo pode, como a gente já comentou, influenciar no cenário do ano que vem. Inclusive, diferenciar aí lucro de prejuízo para o produtor, né? Então,
sim.
É preciso ter consciência, muita consciência na comercialização desse ano.
Sim. O importante, assim, já temos um elemento positivo, sem dúvida, que a safra começou muito bem no cronograma. Brasil afora chovendo bem, a perspectiva de que nós tenhamos um verão mais úmido esse ano. Então, nesse contexto, já é um alento, porque às vezes um preço um pouco pior, mas com uma compensação em produtividade, já é uma garantia para o produtor, né?
Exatamente.
Então, mas o que o produtor tem que tomar um pouco de ciência é que o cenário está muito, muito incerto em vários aspectos, conforme eu falei aqui, e aquele produtor que é mais previdente, que é mais conservador, deve tentar trabalhar um preço médio aí e não tentar carregar toda a sua produção baseada na possibilidade de aumentar essa briga chinesa com os Estados Unidos ou de se preservar essa briga para um prazo mais longo e acreditar que prêmios e preços, Chicago, enfim, vai sustentar tudo isso ainda em 2019 o tempo todo. A perspectiva que eu tenho hoje é de que essa briga comercial não vai ter solução fácil agora nos próximos meses. Enquanto isso, o produtor pode ainda ter um pouco mais de oportunidade. Mas vale lembrar, é só uma canetada.
É isso aí. Meu caro Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. E volte sempre, meu caro. É sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado e bom fim de feriado a todos aí.
É isso aí. Abraço, Fernando.
Tchau.
O Fernando Pimentel é da AgroSecurity, conversando aqui com a gente, fazendo aí as colocações dele, enfim, trazendo um pouquinho da experiência dele em relação ao que pode acontecer com o mercado. Como ele disse, muitas dúvidas ainda, mas à medida que elas forem sendo solucionadas, o produtor tem que se posicionar. Fica a dica aí para você, então. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo a soja para janeiro, fechando com alta de 7 pontos mais 25, a 8 dólares e 81 centes por bushel. Para março, 8 dólares e 94 centes por bushel, ganhou 7 pontos. O maio ganhou também 7 pontos, a 9 dólares e 7 centes. E o julho, 9 dólares e 20 centes, com essa mesma alta de 7 pontos. Vamos aos números do milho. Milho encerrando no vermelho, a gente tem dezembro fechando com um ponto de baixa a 3,61, março 3,72, queda de um ponto, o maio 3,80, perdendo também esse mesmo valor de um ponto aí, e o julho também com essa mesma queda, fechando a 3 dólares e 86 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo que encerrou o dia com dezembro a 5 dólares por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. O março, 5 dólares e 8 centes por bushel, 2 de alta. O maio, 5 dólares e 15 centes por bushel, 1 ponto mais 75 de elevação. E o julho, 5 dólares e 23 centes por bushel, 1 ponto e meio de alta. São os números já de finalização do mercado nesta terça-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.